termos uma discussão no sentido de ampliarmos ou de buscarmos um outro ponto de depósito de água. Né? Ter água é ter vida. Né? Então, essa questão é muito importante para nós, para o município. E, então, nós estamos aí, já conversamos com o prefeito. O prefeito, inclusive, fez uma reunião com o pessoal da Goba Leder, que também tem interesse na questão da água. E até foi vistoriado alguns locais. Então, para dizer que não, as coisas estão andando, a gente está correndo aí atrás. Mas isso tudo são soluções que não são tão rápidas, né? Como já outros vereadores falaram aqui nessa tribuna. Eu queria também parabenizar aqui o Maninho Guaço, que foi homenageado por essa casa. Queria parabenizar o vereador Roger pela iniciativa de trazer aqui um gaúcho que gosta das coisas do Rio Grande, que cultua a tradição, que leva, né, além fronteiras, o município de Nova Esperança do Sul, né, Cristiano? E que defende as tradições, os costumes gaúchos, que já não são tão, né, defendidos. Né? Tanto é que nós fomos homenagear o Maninho aqui, poderia ter tantos outros, mas ele é um cara que gosta. Né? E quem gosta, faz porque gosta, não cansa, como diz o gaúcho. Então, os nossos parabéns ao Maninho, e um destaque muito merecido ao Maninho Guaço. Portanto, os nossos parabéns. Eu queria também anunciar aqui a escolha da Corte Municipal, né? E avisar, colocar para a comunidade que as inscrições estão abertas na Secretaria de Turismo a partir de 24 até o dia 25/3. As candidatas deverão ter de 16 a 24 anos, tá? Para concorrer, e haverá premiação. Essa parte é boa, né, Cristiano? Haverá premiação. Só para deixar convidada a comunidade a participar. Também, no mês de março, haverá então aí uma semana dedicada às mulheres, né? E o tema será Mulheres Protagonistas de Suas Histórias. Né? É a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Educação, enfim, toda as secretarias participando aí, né? E a gente vai abordar mais ali na frente, né? Vamos trazer mais informações para a comunidade, mas já parabenizar a Alcione por essa iniciativa, onde ela aí está comprometida em fazer uma machada, em fazer também aí um jantar com Domingueira, né? A Secretaria de Educação participando, fazer uma caminhada em prol das mulheres, enfim. É uma programação bem extensa e que merece aqui os nossos parabéns. E na outra sessão a gente vai trazer mais certinho tudo que vai acontecer para que a comunidade possa participar e possa ficar por dentro dessa programação. Também dizer, senhor presidente, que a parceria com a Goba Leder e a Prefeitura Municipal na coleta de vidros, onde a Goba Leder cedeu as bombonas para recolher, né, foram recolhidos 3.420 quilos de vidros, né? Projeto Hope and Grief, né? Da prefeitura com a Goba Leder, e o destino correto para o lixo. Então, queria deixar claro para vocês aqui. Queria agradecer também a Jana pela construção das lombadas, né? Que eu acho que foi um trabalho que há bastante tempo...
Seu tempo, vereador.
A gente pediu, eu tenho 4 minutos que pedi do vereador Roger, se o senhor me permite. Exato, muito obrigado. O seguinte, eu queria falar aqui da questão das lombadas e também fazer uma referência à manifestação da vereadora, vereadora Godoy ali, que falou que fazia muito tempo que ela pedia, né? Uma lombada. Então é para ver como as coisas são difíceis às vezes, né? Às vezes tu não consegue. Nós estamos pedindo aqui, né? Para ser atendido, e a vereadora falou aqui que também já tinha pedido, inclusive em outro governo, né? Então como as coisas são assim difíceis às vezes. Às vezes a gente não consegue as coisas na hora que a gente quer. Por fim, senhor presidente, queria falar aqui para o Vanderlei, que me abordou no assunto. Eu acho que essa Câmara de Vereadores tem que manter o nível, tem que manter o respeito, sabe? Nós somos 9 vereadores, tem uma presidência. Tem vereadores que representam a sociedade toda aqui. Então, certos palavreados chulos não cabem mais. Como falou o Márcio, como falou o Roger, como falou o Cristiano, muito bem, Cristiano, na tua manifestação. A gente entende, claro que a gente entende a saída do vereador que era suplente. É claro que a gente entende. Mas isso não é motivo para fazer estandalhaço. Isso não é razão para ofender toda uma Câmara de Vereadores. Uhum. O vereador Vanderlei, ou ex-vereador, ou ex-suplente, ele foi convidado a exercer um cargo de confiança na prefeitura. Isso ele não falou. Mas aí, o Vanderlei, por uma questão de aposentadoria, ele achou por bem de não assumir. Bom, claro, é um direito dele. Está certo. Ele optou, bom, mas se amanhã depois eu vou me aposentar, vai dar problema. Tá, ele optou por não assumir. Mas aí ele já recusou uma chance que ele teve. E eu não estou aqui inventando. Essa foi a questão. Não bastando isso, foi feito, né, um esforço, né, o Cristiano foi para a secretaria, o Vanderlei assumiu aqui, ficou 7 meses trabalhando com a gente aqui, né? Depois o executivo, como se fala, aqui nós somos vereador, a gente faz legislação, a gente discute, a gente fiscaliza, mas a gente não faz, quem executa é o executivo. Então, só para dizer que a mesma coisa que eu disse anteriormente, naquela outra oportunidade, é a mesma situação. Eu não vou brigar, não vou ofender, não vou discutir uma coisa que já foi, já está feita. Não dependeu de mim. Não dependeu de mim. E por fim, senhor presidente, agora eu quero fazer um voto de protesto à mesa diretora, que concedeu, além dos 10 minutos, tempo à vontade. Segunda passada tivemos aqui um discurso relevante com os caras da UFSM, do Instituto Federal, e foi 10 minutos cravado. Então registro aqui, senhor presidente, o meu protesto, porque foi 2 pesos e 2 medidas. Muito obrigado.
Vereador, assim, ó, vereador, se eles tivessem me pedido o dia que eles vieram aqui, eu tinha cedido mais tempo.
Sim, senhor presidente, mas ninguém lhe pediu tempo, o senhor ofereceu. Obrigado.
Sétimo vereador, Daniel Valtre Friso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao pessoal que nos prestigia aqui na casa, nossos funcionários, a nossa nova funcionária, a Mar. Seja bem-vindo, que possa exercer papel fundamental aí e seja feliz no seu novo emprego. Aos ouvintes da 87.9, aos amigos do Jorjão aí que nos acompanham através das redes sociais, meu boa noite. Boa noite ao Velto também e ao ex-vereador Vanderlei Pechac. Começo hoje agradecendo, não estive presente segunda passada, agradecendo a conversa que tive com o prefeito na outra segunda, a qual o Dudu se refere, que o pessoal da UFSM e os outros oradores fizeram uso da palavra. Estava trocando um assunto ali antes sobre a estrada do Capão Grande, que estava com os cascalhos, e comentei com o prefeito sobre reconhecer um planejamento que não deu certo, num primeiro instante planejamento bom, se não tivesse essa seca severa, né? Não deu para esparramar os cascalhos, demorou um pouco a atitude do executivo, mas enfim, retiraram os cascalhos que estava atormentando a estrada do Capão Grande. quem transita por lá sabe, né? Não tem como ficar muito bom, por causa da seca, fica o pedregulho, mas liberou o trânsito. Acho que está complicado, está corrido, mas aquelas partes ali, tem uns 3-4 trechos daquela estrada, de repente poderia dar uma mexida ali, ó, para ver se ameniza um pouco. Colocar uma terra macia, quem sabe. Se chover, depois cascalha, mas cruzar, está horrível aquela estrada. Mas agradecer aí a conversa que tive com o prefeito, e na próxima segunda, ali dali uma semana, fui atendido. Obrigado. Também dar os parabéns ao Maninho, né? Nosso gaúcho de tradição aí, uma iniciativa do vereador Roger, muito boa. Eu acho que o Maninho é um cara que representa bem, não mede esforços, né? Tem o tempo disponível aí para andar no lombo de um cavalo por quilômetros e quilômetros. E ele é muito bem acompanhado da parceria dele. E é um gaúcho sem fronteiras, digamos assim, né? Então, parabéns aí, Maninho, que siga assim, teu capricho, teus cavalos, teus animais, quem conhece sabe. Solução da água. A água, né, nós iniciamos o mandato falando em água, e aqui estamos. Eu acho que, acredito que o executivo vá fazer o que for possível, mas não pode ficar travado nas questões burocráticas, que a política por si só é muito burocrática, né? Então, acho que o que cabe a gente fazer com recurso próprio, tem que agilizar e fazer. Eu acredito que com decreto de emergência, ninguém vai trancar para não poder fazer um poço artesiano. O Neto vai explicar um pouquinho como é que estão as questões. Como o Chita vinha falando antes ali, da empresa Goba, sem água, escorreram de atrás, estão perfurando um poço. Vamos ver o que vai dar. Estão de atrás de água, não pode deixar o negócio parar para depois ver o que vai fazer. Então, tem que se antecipar. E agora também, não sendo diferente dos outros, na outra vez não mencionei o discurso do vereador, ex-vereador Vanderlei, hoje vou mencionar. Eu acho que ninguém aqui nessa casa, se foi ofendido ou não foi, cabe a julgar ele. Ele é um homem que se sentiu apertado, se sentiu traído. Ele é um homem livre, vem aqui e fala o que ele bem entender. Se der problema para ele ou não der, é ele que vai responder a isso. Não cabe, vereador Juscelino, tu entrar na vida pessoal dele. Pode falar.
Caro vereador, eu não entrei na vida pessoal em momento algum.
Vereador, o senhor citou a vida dele, citando a aposentadoria do vereador, envolvendo planos pessoais dele. Acredito que seja uma conversa que vocês tiveram em portas fechadas, então não cabe nessa casa.
O senhor me concede uma parte, vereador? Concedo. Eu fiz a explicação para justificar a ele não ficar no cargo. Ele não quis ocupar o cargo. E isso muita gente pode não saber. Então é interessante que as coisas fiquem bem claras. Isso é uma verdade, é um fato real. Obrigado, vereador, pelo esclarecimento.
É isso, vereador Juscelino, que a gente tem que conversar, explicar e se entender. Mas a casa, como diz o Cristiano, vem num tom muito bom, que eu acho que os vereadores que já passaram aí nunca vivenciaram um tom assim, né? Eu acho que a gente tem que manter. Mas, como venho dito, né, o vereador aí vem aí, se sentiu traído, então ele tem o direito de esclarecer. De certo, o povo que votou e apoiou nele, se toca a bomba, se toca a flauta, não sei, mas cai no ouvido dele, ele vem aqui e representa. Eu acho que tu tem que seguir tua linha, Vanderlei, que o teu coração mandar e tu tem que ir. E eu acho que a política em Nova Esperança deu uma grande jogada num nome que fez o marco da cidade, Mauro José Lovato, um cara que não se sentiu contente no partido e procurou um novo partido, criou um novo partido junto com seus apoiadores, o qual eu fui convidado por ele a fazer parte do partido, e conhecendo a pessoa que ele era, o bem fora do comum que ele fazia, que eu tive o prazer de vivenciar na campanha, o pessoal agradecendo ele o que ele já tinha feito, não poderia ficar de fora desse partido. Eu acho que ele abriu um caminho para acontecer o que aconteceu com o Vanderlei. O cara que não está contente hoje num partido, não tem mais essa história. Ah, sou partidário, sou enraizado. Se não está bem, se tu não consegue fazer, procure um novo rumo. Tenta fazer de outra forma. Que nem disse o vereador Cristiano, baixa a cabeça e trabalhe. Se não deu certo aqui, vai dar certo no outro lado. Mas isso aí é o que tu fez. Até de um certo modo, eu te dou os parabéns, Vanderlei. É poucos homens que tiveram a tua coragem. Então, tu não está errado num todo. Por hoje seria só. Muito obrigado e boa noite.
Oitavo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as secretárias, tem a nova secretária aqui, a Mar, eu já disse para ela aí que seja bem-vinda, e que fique nessa casa. Nós tivemos 3 concursadas e não ficou, né? Não aguentaram os vereadores. Talvez eu sou culpado porque eu estou no 6º mandato. Senhor presidente, eu venho aqui falei com a Janaíta hoje, o pessoal me falou da sanga da Sovaco da Cobra para uma limpeza, e eu falei com ela, vai fazer essa semana. Faixa elevada perto do Benaco foi feito, e capricho de faixa, assim que tem que fazer as faixas. Parabéns, Janaíta, e o Cristiano me fala que faz daquele padrão na vila dele, é assim que tem que ser. A próxima que vamos fazer para dia aí, tu te acalma que vão fazer para ti. Não é que nem eu fiquei 4 anos e não fizeram. Nós não é assim que nós vamos fazer. É, vamos fazer a hora que vem uma carga, vamos fazer para ti. Pode ficar tranquila. A roçada, Tom, lá em São João começaram hoje. Não começaram antes porque tinha pessoal de férias, de Covid, e estavam sem tratorista, e deu problema de água, e muito sério. Eu sempre bati nessa casa de roçada, sempre bati, mas fiquei quieto porque água é melhor do que roçar. Então nós temos que atender esse pessoal nessa hora. Mas começou o serviço hoje, creio que vai alinhar agora, e nós precisamos que alinhe. E falando em água aqui, eu tenho os poços artesianos aqui, os colegas falaram, e a gente falou com o prefeito, ele vai fazer 2 poços com recurso próprio. Um é no Capão Grande e o outro ainda não está destinado aonde. Mas um é no Capão Grande, e inclusive nós queremos com dispensa de licitação para agilizar. O Jorge vinha vindo hoje, estourou 2 pneus, caiu num buraco, estourou 2 pneus, que teve que voltar de guincho para casa. É de Juiz, cara, o Jorge. Mas amanhã ele vem com qualquer tempo e vai estar aí amanhã. A gente depende de jogos, a gente depende dessas pessoas, né? A gente depende para marcar aqui ou ali. Hoje nós temos que obedecer a ordem, na verdade, né? Então, mas vão fazer. Tem 3 cadastrados, só falta botar o dinheiro. Eu concordo que pode demorar, concordo. Mas 2 nós vamos fazer e a gente vai ver onde é que mais precisa esse poço. É, a água, nós estamos enfrentando coisa séria, coisa séria. Eu estou com 63 anos, estou vendo coisa aí que eu nunca vi sanga secando, né? Então é para gado, é para tudo que é coisa, né? Então, um é na Coxilha Alegre, outro no Rincão, um é aqui na linha 5, lá perto do Cristiano, o Roger por ali, que é os cadastrados para o Estado, e eles estão entregando água ali. A gente sugeriu para comprar esse tanque para mais foice, mais roçada, como os outros, né? Então nós andamos enfrentando uma dificuldade aí, correndo, e tu sabe, chega lá, já outra. Agora estavam falando que não tinha água lá embaixo e vai ficar pior, né? E o vereador Chita falava da barragem, pelo que eu sei, estão vindo agora. Talvez essa semana estão aí limpando a barragem ali, né? Coisa que devia ter feito na outra seca, né? Estava na outra seca, né? Mas tudo bem, né? Eu venho aqui falar do vereador Pechac também. Inclusive, o que o vereador Dutti falou, senhor presidente, eu concordo com o vereador. O senhor ofereceu o tempo para o Pechac. Ofereceu. O senhor tem o tempo que o senhor quer. Falou. O senhor pode dizer o que você quiser, mas o senhor falou. E então, não, o senhor não me interrompe. O senhor é presidente, mas eu estou usando meu tempo, né? Então o senhor ofereceu mais do tempo. Eu acho que isso aí não pode acontecer. A hora que tiver 10 minutos meu, o senhor pode até cortar. Mas o senhor extrapolou. A verdade essa aí é que nem falou o Dutti, no tempo de que tem um professor oferecendo aí, não cortou os 10 minutos, né? Então assim, eu acho que o Pechac fez uma baixaria aqui. E inclusive, senhor presidente, quando vem um, eu não concordo com coisas que o Daniel falou, porque nós temos que deixar aqui nessa casa respeito. Respeito. Porque a senhora vem, qualquer um se inscreve na tribuna e diz o que quer. Não. Tem que ter. O que é que o senhor vai falar? O que é que o senhor vai falar? Mais ou menos tem que ter um equilíbrio. Fechar que hoje ele desequilibrou, atirou para tudo que é lado. Hoje é que nem disse o Daniel, você está descontento com o partido, vai para o partido que quiser. Vai para o partido que quiser. Mas não vem aqui jogar o corpo no vereador, no prefeito e coisa assim. Né? Eu acho que assim, pelo amor de Deus, o pessoal de casa estão vendo o vereador que eles iam botar aqui nessa casa. O vereador que eles iam botar aqui, o comportamento do vereador. Eu estou aqui no sexto mandato do vereador. No sexto mandato, nunca te respeitei o presidente e os colegas vereadores. Estou no sexto mandato. Nunca te respeitei. E nós temos que ter respeito aqui nessa casa aqui. Respeito. E o Peixaque hoje não teve respeito aqui. Usou uma grosseria, se ele não tem equilíbrio emocional, que ele não vem falar o que ele falou aqui. Eu não concordo com isso. E quando vem um cara se inscrever em Tribuna Popular, o que é que vai fazer? Não pode vir qualquer desequilibrado vir falar aqui. A verdade é essa aí. Né? O Dutti falou aqui, ele teve oportunidade, teve 7 meses. Teve 7 meses. Ele podia ter mais 5, 6 esse ano, ou 2, 3. Ele podia ter. Eu fui primeiro suplente e não assumi um dia. E depois foi primeiro suplente de novo, assumi um ano e meio, porque o Otelo estava em licença de saúde. Então, eu aguentei 4 anos no osso do peito, não falei, nunca falei de ninguém. Né? Então o vereador vem aí, porque toca um bomba ali fora nele, toca um bomba, mas ele tem que ver quem está tocando bomba. Ele é que pega esses caras de cabo eleitoral dele. Pega de cabo eleitoral. E esse não tem conhecimento na Câmara. E nós não podemos deixar a Câmara nossa aqui, com todo o respeito, nós não podemos deixar chegar nesse nível que o Peixaque usou hoje aqui. Eu discordo com isso, plenamente discordo, porque eu estou falando, respeitando o nosso povo que está escutando ali. Porque tenho certeza que amanhã tem gente dizendo, se tivesse esse tipo de gente aqui, eu desligo o rádio. Né? Eu estou saindo de vereador, vou tirar o meu mandato aqui, não concorro mais a vereador nenhum. Por quê? Esse tipo de coisa aí, esse tipo de coisa. Essa baixaria. Baixaria, vou ter que ter o respeito. Eu sempre tenho respeito com tudo, secretário que tiver aqui, e vereadores, todo o pessoal da Nova Esperança aqui. E nós temos que ter a dignidade e o respeito. Nunca agir fora da linha. E o Peixaque vem hoje aqui e chutou a bola. Ah, tem gente ali fora achando bonito isso aí. Eu estou achando horrível. Fiasqueira. Estou achando horrível isso aí. Isso não se vê, e por isso que eu digo, senhor presidente, o senhor vê quem ocupar a Tribuna Popular. Porque o senhor, Peixaque, o senhor escolhe o partido que quiser. Agora o senhor já foi fervido num panelão aqui para um partido. Obrigado, senhor presidente.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência.
Com a palavra, o vereador Magno.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Desejar as boas-vindas à Marla. Nós já tínhamos se conversado, né, Marla? Primeiro, até o primeiro dia. Então, o pessoal está tudo meio louco hoje, mas faz parte. É. Hoje, assunto. O que eu vou dar uma falada hoje de assunto? Sobre as estradas. Tá? Vocês podem me falar, é seca. Mas assim, ó, a administração vai ter que dar uma corrigida na parte da estrada do Capão Grande. Não tem mais condição. Quem agradece é o Marcos Muneiro, o Milton, os borracheiros, todos agradecem. É assim, ó, não tem condição. E não venha assim me dizer que a seca, os trechos brabo tem que ir lá botar uma carga de cascalho, dar uma rolhada, botar uma água, não tem mais condição, tia. Eu passo todos os dias naquele trecho, a minha caminhonete é uma caminhonete alta, tá afluxando tudo. Não tem mais condição. Então assim, ó, vamos pedir pro Biase, o Biase sempre me atende, vamos dar uma manutenção nos trechos, como diz o vereador Daniel, é 4 trechos que tem, 4, 5 trechos, vamos ajeitar. Não tem mais condição, não tem. Tranquilo, vereador?
Só colocar, senhor presidente, o senhor fala em colocar água, estamos com dificuldade de água, né, cara, para atender as famílias, para atender os animais, né, nas propriedades, temos com dificuldade, então não temos como colocar água, se perder, né. De repente, algum reparo pode até
ser... Mas, vereador, é assim, ó, é 4 reparos para melhorar o trecho, é 4 reparos, é 4 do trator que puxa atrás ali O reservatório é 4.
Mas de repente se coloca uma terra boa em cima.
Mas então faça isso, que a administração faça isso. Mas é um pedido que todo mundo faz, hoje recebi ligação de todo mundo que vai.
Então vamos
no trecho
levar,
do Capão Grande. Vamos, o senhor tem passado pelo trecho do Capão Grande ou
não,
vereador?
Não passei, mas
então vamos... pega um carro amanhã e dá uma passada, se o senhor anda.
Aqui pro meu lado também está do mesmo jeito. Então,
mas o Capão Grande eu te garanto que não está igual.
Todas as estradas estão assim.
É. Então assim, ó, vamos pedir para o Biase. O Biase eu sei que ele vai atender. Ajeitar, é 4 trechos.
Vamos pedir.
Para cima da barragem tem que parar carro baixo e não passa.
Mas todas as estradas assim aqui para mim também não tem.
Então assim, ó, vamos tirar uns 2 dias e vamos ajeitar esses trechos. Dar uma falada sobre a barragem. A maior fiasqueira, vim aqui defender a Corsã. Meu maior arrependimento, vim defender a Corsã aqui. Não defendo mais, porque a Corsã aqui a gente tenta de... Ela só vem quando eles estão com a água no pescoço. Eu estou lá com a minha lavagem lá, que dependo da lavagem para sobreviver. Aonde que eu vou pegar água? Será que eu vou ter capacidade de usar a água da Corsã para lavar carro? E aí, da onde que eu vou tirar para lavar carro? Eu deixo uma colocação para vocês ali. Aí eu vou vir defender a Corsã, sim. Vazamento, liguei direto para o gerente da Corsã. 6 vazamentos na cidade. Até hoje ele não veio atender. É uma fiasqueira. Eu sei que o prefeito está correndo de atrás. Né? Então, assim, ó, eu nunca mais defendo a parte da Corsã. Tenho meu irmão que trabalha lá. Mas, assim, para mim é uma baixaria isso aí. Uma baixaria. A gente não é atendido. Tem vazamento, água na frente do Valério ali. Vários pontos da cidade correndo água. Eu corri de atrás, liguei. Aí o gerente da Corsã me falou para mim, nós não temos máquina, vem aqui que nós arrumamos uma máquina. Vem aqui que nós arrumamos uma máquina. Mas até hoje não veio. E o Biase, falei com o Biase ia ceder a máquina para eles, mas não vieram. Isso é falta de vontade. Então assim, eu peço que qualquer um de vereador aqui, ó, a hora que pensar em defender a Corsã, que não me fala para mim bobagem desse jeito. Maior arrependimento é ter defendido a Corsã. Sobre postos artesianos. A administração tem dinheiro, tchê. Vamos ter que fazer. Vamos ter que fazer. Não tem... Cara, o pessoal tem lugar que está sem água, não tem. E a tendência é cada vez baixar mais. Olha os níveis que está a Corsã aí. Está complicado, tchê. Os vereadores falaram ali, vamos ter que correr de atrás. A gente, todos os vereadores aí que tá para ajudar o prefeito no que for preciso, vamos ter que fazer. Poço artesiano, usar os recursos que tem na prefeitura... Depender do governo aí, imagina quanta cidade tá na frente. Vou falar um assunto até que nós estávamos, acredito eu e o vereador Rodrigo, falamos das câmeras de segurança, até o prefeito falou aí, câmeras desse tipo na prefeitura, nos colégios, creche. O prefeito está bem empenhado nessa parte, eu acho muito importante. Isso aí é a segurança para tudo. Como já teve vários problemas aqui na em prefeitura, em vários lugares, de tudo. Né? Então, assim, ó, vamos... Eu acho que todos os vereadores aí vamos se empenhar nessa parte aí, vamos trabalhar nesse projeto aí. Faixa elevada em frente ao Banrisul. Eu deixo uma colocação para o vereador Dutti, porque assim, ó, vereador, tem uns quantos moradores do teu vizinho ali que já me procuraram ali, que ali o pessoal passa fincado. Né? Então assim, ó, eu já coloquei e estão me cobrando direto nessa parte aí. Me cobrando não, estão me pedindo para mim cobrar. Mas é uma cobrança, né? Então eu pedi para a administração dar uma conversada com o vereador Dutti, que ele conhece, que ele mora ali, ele sabe, dar uma passada ali que o pessoal está cobrando já várias vezes, já aconteceu, e é uma rua aí bastante movimentada. Vou dar uma falada, o vereador Dutti me cobrou bastante aí. Sobre o tempo do vereador Piechak. O senhor viu que o Piechak ele me pediu? E eu cedi o tempo dele? Eu pedi para ele, eu ofereci para ele, o senhor tem mais um tempo, Vander, para falar, para fazer uso. E o senhor veio me dizer que ele não me pediu? Tá aí o vereador para falar, o Piechak, o ex-vereador para falar. Então assim, as coisas têm que ser certas. Eu não ia estar oferecendo para ele o tempo, vereador. Com certeza.
Senhor vereador, excelente senhor presidente, eu acho que a gente tem que ser homem para sustentar o que fala. O senhor disse aqui, na frente de todos os vereadores, Vanderlei, tu tem 10 minutos, se precisar mais tempo eu te arrumo.
Com certeza, e eu como presidente honrei a palavra e falei para ele.
Sim, mas o regimento diz 10 minutos.
Vereador. Tá, mas então para um pouquinho. E por que, que o senhor, hein, vereador, e por que, que o senhor tinha 10 minutos e usou o dele e o Cristiano não tinha colocado o tempo dele?
É diferente.
O senhor está errado.
É diferente.
Diferente por quê, vereador?
É diferente, senhor vereador.
Nossa, não é diferente.
O senhor me concede uma parte?
O senhor pergunta para o presidente, então.
O senhor me concede uma parte?
Com certeza.
É assim, senhor vereador. Está, inclusive, nos anais desta casa, que o manifestante tem tempo de 10 minutos. Qual é o vereador que discorda disso? São 10 minutos. Agora...
Tá, mas eu como presidente, se eu quero dar mais, eu não posso?
Não, o senhor pode fazer o que o senhor quer.
Sou presidente, isso eu vendo. Eu não achei que ele falou, sim. Eu achei que ele usou a palavra dele para falar.
Sim, não.
Porque, ele, na realidade, o que aconteceu com ele?
Não,
tudo ele bem. Foi prejudicado pelo partido.
O senhor me concede esse minuto, senhor vereador?
Não.
Só para me dizer o seguinte, ó. O senhor ofertou tempo. O senhor ofertou tempo. Coisa que o senhor não fez para o UFSM e coisa que o senhor não fez para o IFF da Universidade Federal. Então, são dois pesos e duas medidas. Isso não é correto, vereador. Então,
tá,
assuma o que o senhor falou e eu lhe agradeço a parte.
Obrigado. Não, com certeza. De repente... Você, de repente
para mim está encerrado.
Tá bem, não, mas para mim não está encerrado, vereador. Cristiano.
Vereador, eu acho que aconteceu o que acontece comigo, às vezes, com a maioria. A falta de experiência, a gente comete erros, é só isso.
É, vereador, assim, ó, como sempre dei uma colocada, vereador, o senhor é um baita radialista.
Me dá uma partezinha.
Tranquilo.
Eu vou só corrigir o vereador Dutti na questão do tempo que ele já fez outras vezes. Então é bom que você corrija ele, tanto ele, tanto o Roger, tanto o Neto, eu que somos os mais tempo vereadores, eu o segundo mandato, os outros já foram vereador. A questão do tempo dos 4 minutos do Cristiano só se usa se ele deixar livre para a bancada. E o senhor usou, vê presidente, ele cedeu. Uma boa vontade, né, que ele não... Não, mas aí o vereador tem que deixar o resto dos meus 4 minutos, deixo à disposição da bancada. O Cristiano não deixou à disposição de ninguém, o tempo dele ele usou 6, encerra os 6, não tem mais 4. Só para esclarecer isso.
Cabe também, vereador, o que eu falei, é falta de experiência, não é uma coisa que a gente queria errar, né?
É isso, vereador, que eu quero te chegar, vereador Dutti, assim, ó, é o que acontece. O senhor é um baita radialista, isso aí o senhor tem experiência 10 vezes mais que eu. Com certeza, vereador, faz quantos anos está no mandato? Eu sou um arigó que estou começando agora, eu uso as minhas palavras, né? Então, assim, ó, tem que corrigir. E eu já digo uma coisa para vocês, eu venho acompanhando vocês há muito tempo aqui, ó, tinha uma política lixo dentro de Nova Esperança. Nós estamos tentando melhorar a partir desse ano e não tem... Pode falar, vereador. Eu não tenho, você assim, ó, cara, isso está totalmente errado a política aqui. Estava começando a ficar bom, como falou o vereador Getúlio. Isso aí é falta de experiência para a gente. E se eles tivessem me pedido 10 minutos mais, eu tinha cedido 10 minutos mais. E não é porque eles são professor da Universidade de Santa Maria que eles não podem, eles têm, é mais que o Vanderlei Piechak, né? E o erro do vereador Piechak é que ele está magoado. Só que eu sei o que é o cara ser magoado, o que é o cara ser traído por algum motivo. O vereador dele, a única coisa que faltou do Júnior é chamado ele chamado primeiro ali e falado para o Vanderlei Piechak. Agora, igual a minha mãe foi vereadora, foi suplente. Se o Segato chegasse, ó, Nedir, tu não tem mais lugar aqui nessa casa, ele ia saber pela boca do Segato, né, do prefeito Segato. Agora saber da boca do povo, pelo amor de Deus. Então, assim, ó, eu acho que nós, pedir pro Vanderlei, eu entendo, ele vem com a cabeça quente, os outros vereador colega dele também, né, então eu acho que vamos terminar por aí, que tem pessoa que gosta, que toca e bomba, mas tem pessoa que não gosta. Então, assim, ó, vamos parar, vamos trabalhar bem. Nós aqui, os adversários de vocês aqui, nós temos projeto correndo de atrás. O que precisar, nós estamos correndo de atrás. Então, assim, nós estamos trabalhando de acordo com vocês. Eu acho que nunca teve uma administração que os vereadores estão correndo de atrás como essa administração. Só que eu acho que tem muita coisa errada. Eu acho que estão... As palavras, tipo, que a gente fala, como eu estou falando, eu sou iniciante na política, assumi um papel de presidente, que não é a boca boa. O vereador Dutti, que me cobrou bastante, se sentar aqui, ele brinca com o microfone. Então, eu acho que tem que ter calma, vereador. O vereador Piechak me pediu o tempo e eu cedi. Como eu falei para ele, se eu achar que dá para dar mais tempo, eu vou te dar, Vanderlei. Se eu não falei para os professores que vieram aqui na coisa, foi um erro meu. Mas se eles virem de volta aqui, eu vou falar. E vou falar que foi tua colocação, vereador Dutti. Eu não vou me esquecer essa parte. Seria se o presidente devolvo para a mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 2 de 10 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 2 de 10 de fevereiro de 2022. Altera a carga horária do cargo de engenheiro civil no quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º e as atribuições no anexo 1 da lei complementar número 2 de 4 de abril de 2012 e da outras providências. Nobre presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Exposição de motivos. Encaminha vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera a carga horária do cargo de engenheiro civil no quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º e atribuições no anexo 1 da lei complementar número 2 de 4 de abril de 2012 e da outras providências. O presente projeto de lei visa alterar a carga horária da categoria funcional de engenheiro civil, proporcionando ao profissional que desempenha a função uma dedicação exclusiva ao município e ao andamento mais célere dos projetos de engenharia. Os projetos de engenharia são um importante gargalo dentro da administração e pelo ocupante do cargo de engenheiro civil, além de ser o responsável pela elaboração desses projetos, também é o responsável pelo acompanhamento e fiscalização. Nesse contexto, a jornada de 20 horas previstas na lei não são suficientes para o desempenho satisfatório do servidor e temos, nos últimos meses, a necessidade de complementação legal através do pagamento de horas extras, sabidamente mais onerosas aos cofres públicos. Assim, a majoração da jornada de trabalho é elemento mais benéfico e econômico à administração pública. Importante destacar que o engenheiro civil é o responsável pela elaboração de planilhas de custo, memoriais descritivos e toda a preparação da documentação que será utilizada nas licitações de obras e reformas, sendo o profissional que atua de maneira fundamental no projeto de pavimentação urbana. Portanto, nobres edis, o município necessita deste profissional de maneira permanente e o aumento da carga horária será fundamental para que possamos inscrevermos de forma rápida e em mais projetos do governo federal e estadual, inclusive na busca por unidades habitacionais. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de fevereiro de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. Projeto de Lei Complementar número 2 de 10 de fevereiro de 2022 baixou para estudo da Comissão Especial. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 12, de 10 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 12, de 10 de fevereiro de 2022. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um arquivista para atuar junto à Secretaria Municipal de Administração e Gestão. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa autorizar a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de um arquivista para atuar na Secretaria de Administração e Gestão. Primeiramente, importante esclarecer que esta contratação é necessária para que o município possa organizar seus arquivos de forma ordenada e proceda ao descarte de documentos que atualmente ocupam um espaço ocioso dentro da administração. Salienta-se que o arquivo nunca foi organizado por profissional da área e, com o passar dos anos, a organização precisa ser feita em razão de não ter um único servidor responsável pelo arquivo, assim como o fato de ter havido mudanças de local e até mesmo princípio de incêndio nos últimos anos. Nesse sentido, constitui-se como obrigação ao poder público a guarda dos documentos e sua disponibilização à população quando deles necessitarem, nos termos do artigo 23, inciso 3º, artigo 216, parágrafo 2º, ambos da Constituição Federal. Outro sim é o que dispõe os artigos 1º e 4º da Lei nº 8.159, de 2008, legislação federal específica que disciplina a matéria in verbis. Artigo 1º, é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Artigo 4º, todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujos sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Dessa forma, contratação temporária de um profissional arquivista para realizar o trabalho se faz necessária, sendo imprescindível a aprovação da proposição ora apresentada a fim de viabilizar a contratação. Sendo assim, na expectativa da aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de fevereiro de 2022, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, a justificativa do projeto está bem convincente, vamos dizer assim. Esta é uma contratação temporária. Se faz necessário organizar a documentação da prefeitura, os arquivos, essas documentações que nós temos aí, documentos que, inclusive, como fala na própria justificativa, já teve um princípio de incêndio na prefeitura. E essa contratação do arquivista é temporária, é para colocar em dia toda essa documentação. Como a gente ouviu na justificativa, existem vários documentos que qualquer cidadão pode pedir, solicitar à administração, e a administração pública tem que ofertar a documentação. Então é bom, eu acho que é uma questão de organização do sistema, né? É colocar em dia toda essa documentação, fazer um levantamento e colocar numa situação mais adequada possível para a comunidade poder usufruir. É a história do município que está ali nos arquivos e que é necessário. Portanto, nós pedimos a compreensão dos colegas vereadores no sentido de aprovar essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei número 12, de 10 de fevereiro de 2022, baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 15, de 16 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 15, de 16 de fevereiro de 2022. Altera o número de vagas do cargo de professor de educação infantil constante no quadro anexo do artigo 33 da lei número 1633, de 28 de junho de 2016. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa aumentar uma vaga para o cargo de professor de educação infantil, com carga horária de 22 horas semanais. A adição de mais uma vaga se faz necessária, tendo em vista a abertura de uma turma de pré-escola, turno integral, no CIEP Leonel de Moura Brizola, e a falta deste profissional no quadro de professores. Sendo assim, com a aprovação do presente projeto, visamos complementar a equipe e substituir eventuais contratos temporários e convocações existentes. Como exposto anteriormente, a administração vai suprir as vagas de acordo com a ordem de classificação do concurso público realizado no município, dando prosseguimento aos serviços prestados que são indispensáveis para a nossa comunidade, por se tratar de direito indisponível do cidadão. Conforme já relatado anteriormente, reitero que a aprovação deste projeto de lei é imprescindível, porque as contratações têm como objetivo promover a continuidade do serviço público essencial e as funções desempenhadas por esses profissionais são de extrema relevância ao sistema de ensino. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de fevereiro de 2022, Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, até pelo começo das aulas que começa amanhã, eu peço que o senhor consulte as bancadas, que esse projeto seja votado hoje. Ele está com um pouco de atraso, né? A questão das aulas começar amanhã, esse projeto tinha que ter vindo antes, mas a gente pede que consulte as bancadas para a gente votar para agilizar esse processo aí.
Já expressou a mesma opinião.
Isso, de acordo com as bancadas, nós podemos votar hoje esse projeto, né? O projeto de lei número 15 baixou para estudo da Comissão Permanente Única, durante sessão. Agora passamos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da Comissão Especial número 1 e do projeto de lei complementar número 1, de 13 de janeiro de 2022.
Parecer número 1 ao projeto de lei complementar número 1 de 2022. Um relatório. O presente projeto tem por objetivo declarar a extinção do cargo de diretor do Departamento Psicopedagógico e cria o cargo de diretor do Departamento Cultural, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. 2. Do voto do relator. Em análise, a justificativa apresentada juntamente ao presente projeto de lei verifica-se a necessidade da criação do cargo de diretor do Departamento Cultural, pois tal departamento é essencial às demandas da comunidade, necessitando assim de um servidor para articular, coordenar e acompanhar o desenvolvimento de projetos culturais. No mais, importante destacar que para a criação de tal cargo será extinto o cargo de diretor do Departamento Psicopedagógico. Diante de tais informações, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 21 de fevereiro de 2022. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da comissão. A comissão especial, em sessão ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei complementar número 1, de 13 de janeiro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 21 de fevereiro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, relator, sim. Márcio José Monareto, secretário da comissão, sim. Rodrigo Pivoto, presidente da comissão especial, sim. José Juscelino Franco, membro da comissão, sim. Roger Carlos Vencato, membro da comissão, sim.
Coloco o parecer número 01 e o projeto de lei complementar número 01 em discussão. Coloco o parecer número 01 e o projeto de lei complementar número 01 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 12 e do projeto de lei número 03 de 3 de janeiro de 2022. Mas antes, leia a justificativa do projeto 3.
Justificativa ao projeto de lei número 13, de 3 de janeiro de 2022. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 3 monitores de creche. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 3 monitores de creche. A contratação tem o condão de suprir lacuna existente no quadro efetivo de pessoal e as contratações se estenderão pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogadas por igual período sucessivamente se perdurar a necessidade. Com relação às contratações em questão, a administração vai suprir as vagas através de contratos temporários e esses profissionais desempenharão suas atividades na EMEI Maria Malgarim Friso, suprindo a lacuna existente no quadro de servidores. A aprovação deste projeto de lei é imprescindível, porque as contratações têm como objetivo promover a continuidade do serviço público essencial e as funções desempenhadas por estes profissionais são de extrema relevância ao sistema público de ensino municipal. Ressaltamos que para o preenchimento destas vagas será obedecida a ordem de classificação do concurso público número 1 de 2020, realizado pelo município ainda em vigor. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 18 de fevereiro de 2022, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal. Parecer número 12 ao projeto de lei número 13 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação de caráter emergencial e por tempo determinado de 3 monitores de creche. 2. Do voto do relator. Conforme a justificativa anexada ao presente projeto de lei, pode-se constatar que as contratações ora solicitadas são de extrema importância para a continuidade do serviço público essencial, motivo pelo qual voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 21 de fevereiro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 3, de 3 de janeiro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Rodrigo Pivotto, Daniel Walter Friso, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 21 de fevereiro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 12 e o projeto de lei número 03 em discussão. Coloco o parecer número 12 e o projeto de lei 03 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Aprovado por maioria.
Ah, não.
Foi isso? Por minoria, né? Tá, não, desculpa, isso? Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 13 e do projeto de lei número 15, de 16 de fevereiro de 2022.
Parecer número 13 ao projeto de lei número 15 de 2022. Um relatório. O presente projeto visa alterar o número de vagas do cargo de professor de educação infantil constante no quadro anexo do artigo 33 da lei número 1633, de 28 de junho de 2016. 2. Do voto do relator. Tendo em vista a justificativa anexada ao presente projeto de lei, a qual, dentre outras informações, menciona o fato de que será aberta uma turma de pré-escola turno integral no CIEP Leonel de Moura Brizola, entendo que restou demonstrada a necessidade da alteração da lei em referência, motivo pelo qual voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 21 de fevereiro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 15, de 16 de fevereiro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 21 de fevereiro de 2022. Assim votaram os vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 13 e o projeto de lei número 15 em discussão. Coloco o parecer número 13 e o projeto de lei número 15 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para o tempo da liderança. Primeiro líder do PDT.
Senhor presidente, mesa diretora, senhora vereadora, senhores vereadores, volto aqui no tempo de liderança. Né? A gente está construindo com o prefeito a perfuração de dois poços por conta da prefeitura. O vereador Nete já falou nesta casa. Então, nós soubemos que tudo vem atropelando. Né? Veio o Covid-19, veio essa epidemia, veio a seca. Né? Mas vamos fazer o quê? Né? Se nós olharmos para o outro lado, São Paulo, Rio, Minas Gerais, é enchente, morrendo em torno de 350 ou mais pessoas nessa última tragédia do Rio de Janeiro. E quem manda na natureza é Deus, e sempre será Deus. Nós não podemos fazer nada. Temos que trabalhar no sentido de não deixar faltar água no interior, né? No sentido da Corsã, água para a cidade. Eu acho que tem que se rever um projeto nesse sentido, né? De perfurarmos mais poços, até poços artesianos, né? Para abastecer a cidade. Sei lá, em Aparecida do Norte, lá não existe barragem, lá existe poços artesianos. Né? Só tem uma barragem pequena para dar um suporte na hora necessária. Então, nós temos que, claro que isso não é um projeto a curto prazo, talvez nem a médio prazo, é um projeto a longo prazo. Mas nós temos que cada prefeito que entre buscar a solução, né? Nesse sentido. E falar também, né, que eu acho que nós estamos aqui para legislar, para defender os interesses do povo. Né, eu acho que tanto a bancada do PP, como a bancada do PR, como a nossa bancada do PDT, fomos eleitos pelo povo, estamos aqui para defender os interesses do povo, porque para mim, acima de tudo, o povo trabalhador, em primeiro lugar. Esse é o sentido por que a gente usa ser candidata, ganha uma eleição, né? Tu não pode pensar em trabalhar para si próprio, porque isso hoje acontece nas câmaras de deputado, nas assembleias legislativas, deputados, senadores com interesses próprios. Acho que nós temos que trabalhar no sentido de união de trabalho, né, deixar as diferenças de lado e fazer o bem comum, né? E nesse momento de seca, o bem comum, né, hoje, principal, é a água. E nós, então, teremos que investir nesse sentido. O prefeito está trabalhando nesse sentido. A Secretaria da Agricultura está trabalhando nesse sentido. Nossa bancada e os demais vereadores dessa casa estão trabalhando nesse sentido. E o importante, nesse momento, é a união. Nos darmos as mãos e trabalhar para o povo trabalhador de Nova Esperança do Sul, que é o detentor, único detentor do cargo que elegemos hoje. Muito obrigado.
Segundo líder dos progressistas.
Senhor presidente, volto ao tempo liderança. Essa discussão que houve aqui resolve o quê? Nada. Nós temos aqui para trabalhar para o crescimento do município. Peixaque tem razão? Tem razão, Peixaque. Toda razão tem. Eu me fizeram isso na campanha política. E estou aqui firme e forte, Peixaque. Eu perdi um amigo do peito por causa de política. E me faz falta muito essa amizade. O cara ia toda semana em casa. Me faz falta. E tu não pode ir atrás, terminar uma amizade por causa de política. A política não vale tudo isso, Peixaque. Isso estou dizendo. Não vale. Tu vai perder amigo por causa de política? Não vale a pena. Ainda mais que não há esperança. A questão dos postos artesianos, nós furemos dois postos no tempo do Nantão. Por isso que tem que ser bem planejado. Furemos um com 140 metros lá no Capão Grande. Não deu água. Furemos um com 250, não deu água. E a prefeitura teve que pagar. Então, não estou defendendo o Júnior, nem o Antão. Acho que tem que fazer um estudo bem feito, fazer com o tempo. Não só na hora da seca, nós vim aqui fazer correria para achar a solução. A questão do vereador Dutra, quando ele falou que nós estávamos meio cobrando o Júnior, que a seca era em todo o estado. É em todo o estado. Mas o Júnior foi eleito para resolver os problemas do nosso município, vereador. De Nova Esperança do Sul. Então, ele que veio da melhor maneira possível para nós dar água para esse pessoal. E o que mais me preocupa também é a barragem da Corsã. Agora são três poços artesianos secos do interior e está saindo toda a água da Corsã, né? Então, mais é essa ainda que tem. Então, é mais uma preocupação. Também eu queria parabenizar o Maniguaço, uma indicação que foi feita pelo Roger Vencato, muito bem indicada. E era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Terceiro líder do PL.
Boa noite, senhor presidente. Volto ao tempo da liderança. Queria só esclarecer, que nem o vereador Neto comentou, eu não sou a favor também, vereador, de vir aqui nessa casa e rasgar o bacheiro, que nem diz o Neto, usar o vereador Dutra, palavrados chulos. Não sou a favor disso. O que eu deixei, queria deixar claro aqui o meu discurso, é que é a posição do Vanderlei, o sentimento dele. Isso aí eu apoio ele mesmo. Ele teve uma coragem que poucos teriam. Vocês mesmo, vereador aí antigo de partido, não sairiam do partido. Não sairiam. Então, é esse o meu sentido de apoio a ti, vereador Vanderlei. E se tu vier para o PL ou vier para o PT, isso não cabe a mim. Cabe a um partido decidir, a tu decidir, entendeu? Não é nesse sentido de politicagem. E também sou contra, podem pegar o meu histórico de discurso, eu sou um cara apaziguador, procuro o bem para o município, quando eu tenho um assunto, procuro falar direto com o prefeito ou com o secretário, e fico feliz quando é resolvido. Acho que esse é o nosso trabalho. Se a gente anda mais que um na rua ou menos que o outro, isso aí não é um medidor para ninguém. Tá bom? Boa noite.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia